Catarina, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bethany. Bom dia a todos os ouvintes aí da sua rádio. É um prazer aqui participar com você, viu?
Obrigada por nos atender, aceitar esse desafio também. Catarina, obviamente, estes são insumos para os quais você deve lidar todos os dias, né? Fazer relação de contextos, né? Essa mudança da era industrial para a era digital, as possibilidades tecnológicas e como isso afeta também o jeito de pensar, de fazer e de se relacionar e como tudo isso é traduzido na eletiva.
Pois é, é muito legal te ouvir, assim, porque eu já tenho há uns 5 anos trabalhado com cenários futuros, e o que a gente fala não é nem a previsão de cenários, né? Não existe prever o futuro, porque o futuro não existe. Então a gente começa a prospectar cenários e entender a partir do que a gente tem hoje, dessas mudanças possíveis, prováveis, plausíveis, aí, o que, que pode vir a ser construído e que encontra o desejo de futuro da gente. Para não ficar um futuro colonizado, para não ficar algo que alguém venha me contar, né? A gente, como profissional desse mercado, muitas vezes a gente encontra as perguntas assim, tá, o que vai acontecer, qual que é a tecnologia? E o convite é menos sobre isso e mais sobre pensar a expectativa plural das pessoas. E quando a gente encontra um público como o público do Fleming, né, de ensino médio, é incrível, porque o futuro vai ser vivenciado de uma forma profissional na pele deles. E pensar futuros com essa idade e com a visão de mundo que eles têm é muito legal. Então, o Fleming tem feito isso e aberto essa possibilidade com os alunos, que é genial nesse sentido, tanto no formato, né, como a gente tem estruturado, como você falou aí, híbrido, quanto no convite mesmo, para pensar plural.
Uhum. A gente costuma dizer, né, que a internet nasceu assim, né? Quando a gente vai olhar para o nascimento da internet, a gente começa a entender que a internet foi algo coletivo, né? Embora tenha lá um nome, ou dois, ou três, que deram, assinaram, né, digamos assim, a ata de criação, mas conversas entre pessoas, né? Aqueles formadores de opinião que começaram a ficar incomodados com o jeito como as coisas funcionavam e começaram a pensar possibilidades. Ou seja, é o resultado de um pensamento coletivo. A gente costuma dizer também, né, professora Catarina, se a internet, ela é um modelo de pensar primeiro, ou ela primeiro é a internet que gera um modelo de pensar? A gente não sabe se é o ovo ou a galinha, mas a questão é um pouco essa, né, que neste jeito, a partir da internet, a partir das possibilidades da tecnologia, a gente começa a repensar uma sociedade toda, né, o que faz sentido e o que deixa de fazer sentido, e aí obviamente vem esse papel, né, de ajudar essas mentes. Como essas mentes, que essa é a questão, em vários lugares do país, nos quais tem a base do Fleming, começam a articular ideias a partir do que já tem. Qual a tua percepção como professora juntando estes cérebros um pouco mais avançados, um pouco mais iniciais, mas enfim, estão por aí, espalhados. Surgem boas ideias, surgem boas conexões a partir disso?
Perfeito. É muito legal também o que você trouxe do espaço, né? A gente desenha o espaço e o formato como a gente é convidado a estar junto, esse espaço desenha a gente de volta. Isso é um princípio do design, né? We design the space, space design us back. Então, é como que a gente olha para esse momento. Então, primeiro que os alunos chegam de diversos lugares. A gente está em plataformas que foram entendidas como uma orientação para essa descentralização. O convite da internet é esse, né? Que a gente possa se reunir em outros formatos e, a partir daí, a nossa mente explorar outras formas da gente se relacionar. Então, mais do que comparar como era e como vai ser, é o fato da presença, do estar presente e falar como é hoje. Então, estamos hoje aqui com mais de 70 alunos, eu em São Paulo, numa possibilidade que eu nunca poderia vir a ter se não houvesse tido esse gatilho também tanto do colégio quanto da reação rápida em função da pandemia, né? Então, o que a gente faz agora com essa adaptabilidade rápida? E com alunos que estão na casa deles, ou no colégio eles se reúnem também, ficam na sala trazendo. Então, é um convite do venha como puder e chegue como está. Então, a primeira coisa que a internet faz com a gente é isso: venha como pode e chegue como está e compartilhe. E dentro dessas ferramentas, a gente tem usado muito um outro processo de adaptabilidade, que é a gente não pode só conversar. Então, dentro do Zoom, por exemplo, eu convido eles para fazer um mural coletivo. Então, tem plataformas como o Miro, como o Figma, como o próprio Google Drive, que a gente compartilha de documentos e todo mundo, todas essas 70 pessoas podem entrar ali e começar a desenhar mural, começar a colocar ideia, fazer colagens de fotos na internet, subir arquivos. E você vai criando esse espaço dos alunos que representa ali aquele momento, né, de construção coletiva. Porque o futuro plural do cenário também é isso. A gente precisa de um espaço para que todas as ideias sejam colocadas e depois selecionadas e direcionadas para criar um futuro possível. Então, por exemplo, na última aula a gente tem estudado sobre o futuro da própria educação. Então, o convite foi a partir do cenário de sinais de futuro, do que está acontecendo hoje, como que a gente explora? O professor vai ser holográfico? E se a gente tivesse um professor que fosse uma inteligência artificial, como que isso aconteceria? Quais são os impactos disso? Como que a gente se comunica para vender uma ideia nova? Então, além de pensamentos futuros, uma estruturação ferramental que potencializa o aluno para ele realmente desenhar e articular sobre esse futuro que ele deseja.
Perfeito. Catarina, eu fico me perguntando, né, para quem não conhece, eu vou traduzir assim mais especificamente do que se trata, né? A Catarina, por exemplo, num determinado dia da semana, na eletiva dela, ela ministra aulas da base dela, ali na região de São Paulo, para lugares como Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Concórdia, Londrina, né, para estudantes que têm aí entre 15 e 17 anos, para deixar bem claro, né, que nem todo mundo conhece essa realidade, que é bem bacana, né? E pensando nisso, nessa possibilidade tecnológica, lógica de ministrar uma aula assim e de promover diálogos sobre futuros plurais, eu fico pensando, né? Eu lembro que quando deu a Copa do Mundo no Brasil, se reuniam, né, profissionais e diziam: nossa, a gente está muito preocupado com os downloads, né? Que é uma ideia cultural a partir da internet de baixar arquivo, de pegar o conhecimento já existente ou produzido por outras pessoas e a gente pegar, né? Se apropriar dele. Então é a cultura do download. E na ocasião, era que já fazem bastante anos, né, Catarina, se discutir, tá, mas agora a gente precisa enviar dados, a cultura do upload. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre como é que tá isso, né, de lá para cá, por exemplo, né, nós avançamos em termos globais para uma cultura de não mais só baixar conteúdos, conhecimento, né, já produzido, mas começar a gerar e fornecer isso com a cultura do upload, eu envio ao invés de eu baixo o que já tem?
Perfeito. Todo o convite hoje para essa Web3 que a gente está convivendo são formatos onde você pode colaborar no mesmo lugar. Então, numa metáfora, vai, é como se tivesse uma lousa mesmo, onde todo mundo, ao invés de estar sentado na cadeira, vai na frente da lousa e cada um pega um giz e vai escrevendo. Ou pega uma caneta e vai desenhando no papel ali no centro de uma roda. Então, o ato colaborativo, ele não, o download e o upload, ele convida você para que isoladamente você acesse um documento. E após finalizado, você envie ele para outra pessoa. A colaboração da internet começa quando a gente entra nesse patamar que hoje as plataformas, elas estão ao mesmo tempo todos juntos desenhando naquilo, escrevendo naquele lugar, sem essa necessidade de ou salvar ou manter isso. Então, essa evolução contínua que tem nos permitido esse arranjo de se encontrar online, nesse sentido, né?
Uhum. Perfeito. Catarina, uma outra questão, aproveitando teu expertise, né, eu acabei não mencionando, mas a Catarina, além de professora dessa disciplina, né, ela tem MBA em Economia e Mercado de Capitais pela USP, tem pós-graduação em Ciências de Consumo, já atuou no mercado financeiro como mentora do ecossistema de empreendedorismo no Brasil e em Israel, ou seja, alguém que entende muito sobre essas tecnologias das quais a gente está falando. E, obviamente, tem as novidades do momento que, mais uma vez, embalam diálogos e discussões, Catarina, que são as possibilidades tecnológicas a partir do metaverso e também do 5G que está chegando no Brasil, possibilitando aí uma, digamos assim, um abalo das estruturas mais uma vez, né? Em termos de tecnologia, realmente já temos tudo que a imaginação cabe, né? Na imaginação, agora a questão é como a gente lida com caráter nisso. Isso é uma viável, é uma variável, melhor dizendo, importante, ou nem tanto quando a gente fala nessas duas novas possibilidades?
Pois é, Vébila, a gente chegou nesse momento assim, de falar sobre metaverso, né? E virou uma buzzword, virou um contexto, assim, o que eu faço? Eu entro no metaverso? Não, para mim, Eu acho que o convite tem que ser simples, assim, sabe? É, eu costumo dizer, assim, que quando eu acordo e eu vejo aquele cenário que eu montei no meu quarto, com a cama, com, né, a escrivaninha, o espelho, aquilo é um cenário criado e um verso, não é um meta, porque o meta parte do princípio que eu estou digitalmente interagindo também, né? Existem outras camadas, mas aquilo é um universo, é meu universo, é meu quarto. Quando a gente entra para esse contexto e fala, bom dia, metaverso, como que a gente vai se relacionar agora a partir do digital? O convite num primeiro momento, a gente fica comparando, né? Como que é? Como que vão se desdobrar os negócios? O que é que eu faço? Eu tenho que comprar esse espaço? Comprar terra no metaverso? O que está acontecendo? E, assim, a gente está muito no começo da curva, né? Igual quando chegou a internet lá, que até você citou, que era aquele barulhinho do DOS, que era meio difícil, tinha umas linguagens de programação que a gente não entendia. Esse é o convite. A gente está nesse lugar. E eu lembro que, logo no início da internet, eu estava estudando fora, e eu lembro, eu morava na universidade, né? E uma amiga minha virou para mim e falou assim, o Cate, chega aí, você viu que abriu um negócio aqui chamado Hotmail? Vamos abrir uma conta lá? E eu lembro que eu virei para ela e falei assim, tá, Renata, mas por que que eu tenho que abrir essa conta no Hotmail? E a resposta dela foi genial, ela virou e falou assim, não sei, mas vamos abrir. Sim. Então, assim, naquela época, a gente não sabia que existiria aquilo que você falou, de uploads, de downloads, e inclusive processos de plataforma colaborativa. A gente não tinha ideia, mas era importante naquele momento a gente abrir um e-mail para começar a sentir na pele o que é estar isso. E o convite de como a gente chega hoje com essa estrutura de metaverso, ela vem muito, muito, muito forte pelo contexto de marketing que hoje a gente está acostumado. Mas ele é singelo, no sentido assim, tipo, vem cá, experimenta, fica pelo menos sabendo o que é. Convida, tenta ver alguma coisa, se interaja na medida em que você se relaciona com isso, porque os próximos anos vão mostrar pra gente o que é. Se alguém virar e falar, eu não sei, o futuro não existe, né? Então eu não sei o que é metaverso, como ele vai se desdobrar nos próximos 10, 20, 30 anos. Eu sei que o que tem hoje é uma ferramenta que me convida a estar cerebralmente, neurologicamente inserida num contexto digital, porque o cérebro não faz diferença. É igual quando a gente vê um filme, se emociona e chora, porque o cérebro entendeu aquela reação emocional da pessoa como sendo na realidade, né? Ele faz uma mimetismo. Então, o meu cérebro também, é a teoria dos jogos, quando eu entro num game, num espaço de game, e eu me coloco ali avatarizado e eu sinto na pele aquela questão, o meu cérebro está entendendo que aquilo é parte do meu corpo também. Igual quando eu dirijo o carro, o cérebro entende que o carro é parte do meu corpo. A tecnologia, ela agrega e dá potência. O fogo é uma tecnologia, né? Ele convidou e ele abriu muitas possibilidades quando ele surgiu. Uhum. Quando começou-se a fazer fogo na história, quando começou-se a fazer martelos, ferramentais. Isso ajudou o nosso cérebro a ver a potência das outras coisas que iam acontecer. Mas o primeiro martelo, ninguém sabia o que ia acontecer.
Uhum. Bacana isso, a metáfora da roda que a gente costuma usar, né? Depois que inventaram a roda, né, professora? Pegando aqui na retinha final da entrevista, Catarina, eu quero aproveitar ainda. Eu lembro que, por exemplo, disciplina eletiva, normalmente a gente conhece mais, né? Eu digo, na tradição histórica, educacional, normalmente as disciplinas eletivas, elas estão mais dentro de um ambiente de formação de graduação, né? Na faculdade, na pós-graduação, a gente tem as eletivas. E eu lembro que quando eu fiz faculdade, professora Catarina, eu aprendi muito mais nas eletivas do que necessariamente nas curriculares, porque é um pouco isso, né? A disciplina curricular, ela tem o papel de gerar conhecimento horizontal, né? Ela te dá essa perspectiva horizontal. Agora, a eletiva, ela te dá na vertical, né? Ela aprofunda alguma ideia, alguma possibilidade, que eu acho que é um pouco o que vocês vêm fazendo, assim, quando tem essas eletivas. Dentro dessa perspectiva, né, de verticalidade versus horizontalidade, formando uma ideia de base curricular muito boa, o que se espera, hein, professora Catarina, desse tipo de conhecimento, especificamente nesses futuros plurais, dialogando com esses jovens já desde de tenra idade, de 15 anos?
Isso é uma oportunidade maravilhosa que o Fleming está trazendo, porque a eletiva permite o ineditismo, né, de levar um assunto novo. de testar possibilidades. E como eles já tinham, desde 2001, aí, pavimentado essas trilhas educacionais adaptadas ao MEC, para o ensino médico, de como fazer isso em função da pandemia, a gente não precisou de uma adaptação nessa parte e já entrou com um convite de levar perspectivas novas de assuntos, que são assuntos que vão ao encontro desses jovens quando eles chegarem no momento de trabalho, quando eles começarem a pensar o que eles querem fazer, quais são as profissões do futuro, quais são as habilidades de um futuro. São coisas que precisam ser trabalhadas e, pelo menos, convidadas a uma independência da pessoa pensar ali, tanto emocionalmente, desenvolver-se emocionalmente a respeito disso, quanto intelectualmente, né, o racional, o cognitivo. Então, a gente foi pavimentando essa disciplina para solidificar esse convite. Então, no caso, né, futuros plurais é algo que engloba tanto uma questão assim, não dá para a gente pensar isolado num viés de mundo. A gente precisa convidar pessoas diferentes e saber dialogar a respeito dessas diferenças. O futuro não existe, como que a gente faz, inclusive as próximas eletivas, inclusive como que a gente, qual é o desejo desse grupo aqui e como que ele aponta de uma forma organizada. Esses convites, eles são valiosos nesse lugar.
Uau, perfeito, gostei muito. Professora, muito obrigada pelos esclarecimentos, por nos ajudar aqui a entender melhor como funciona a eletiva e muito obrigada por nos atender em entrevista também hoje. Uma boa semana.